Caros colegas, nós temos um pequeno grande problema. Não se importa, é que não temos apenas dois grupos parlamentares e não podemos dar, também não temos ainda quórum, não podemos dar início à reunião, mas vamos ter que ir a fazer hoje. E se por acaso não concluirmos, eu marcá-la-ei a seguir ao plenário. Nós assentámos aqui que podíamos marcar a esta hora exatamente para acomodar com o plenário, mas pelos vistos. Colegas, podemos começar a nossa reunião, já temos reunidas as condições. Eu começaria por uma solicitação, um aconselhamento da nossa colega Maria da Luz Rosinha, que nos... Podes fazer de viva voz aquilo que nos querias aconselhar sobre a máscara?
Muito bem, Presidente. Então, só para dar conta do seguinte, e obrigada por isso, dar conta do seguinte, eu, na passada quarta-feira, estive numa reunião de um grupo de trabalho em que estavam presentes 5 deputados e 3 funcionários. Com o devido distanciamento, é certo que as janelas não estavam abertas, mas estava a porta aberta, e aconteceu o seguinte, um deputado do PSD, o Nuno Carvalho, Hugo Carvalho, não, Nuno Carvalho, pronto, já é outra, pronto. Nuno Carvalho, que já não se estaria a sentir muito bem, a seguir foi fazer o teste e a seguir ainda foi para a Comissão da Agricultura. E aí é que terá sido uma desgraça total. No momento a seguir terá-se feito teste, ou terá feito naquele intervalo, e o teste foi positivo. Eu ia a caminho de Coimbra, para ir para Braga, recebi um contacto da enfermeira Lina a dizer que tinha que voltar para trás e tinha que ir para isolamento. E voltei para trás, liguei para o Serviço Nacional de Saúde, que me disse que, tendo em consideração o baixo risco do contacto, uma vez que ele estava desse lado da mesa, eu estava deste lado da mesa, nunca nos cruzamos nem nada, que não precisava de fazer confinamento, bastava-me que estivesse atenta à temperatura corporal. Eu fiquei satisfeita com aquilo. Até era para ir para as jornadas parlamentares, mas já não fui. Depois, na sexta-feira, durante a manhã, comecei a receber contactos de colegas, do Rui Cristina, do PSD, que é o coordenador do grupo de trabalho, de outros a darem-me conta que tinham recebido uma chamada da Direção-Geral de Saúde ou da Delegada de Saúde, assim uma coisa, em que dizia que tinham que ir para confinamento. E eu pensei, vou receber esta chamada. E assim aconteceu. Recebi esta chamada para ficar em confinamento até ao dia 28. E eu disse, então, mas eu tenho as duas vacinas já feitas há mais de 2 meses. Eu fiz teste na sexta-feira, porque depois tinha, por minha conta e risco, fazer um teste. Deu negativo. Como é que é? Não basta que eu vá fazer teste ao quinto dia para verificar? Não, vai ter que ficar em casa 14 dias. Porque as indicações que recebemos da Assembleia da República, a ponto diz que a sala é pequena, que não tinha as janelas abertas, que as pessoas, não, a distância não falou, porque estávamos numa grande distância, e que tinham tirado a máscara para falar. Eu já não tinha mais como argumentar. Na segunda-feira fui fazer o teste, ontem de manhã fui fazer o teste, e hoje de manhã recebi o teste negativo. Negativo. E passado um bocado, recebi uma mensagem, uma chamada, da mesma senhora que me tinha dito que eu tinha que ficar em confinamento, dizendo que, olha, é só para lhe dizer que está liberta do confinamento. E eu disse, quando? Hoje? Como é? A partir do momento em que eu estou a falar, e vamos-lhe enviar o certificado para entregar nos serviços. E a seguir, enviaram-me logo o certificado. Agora, o que é que... E eu pedi à doutora Susana Fazenda que falasse com o senhor Presidente. Se, e, entretanto, dirigi uma carta ao Secretário-Geral da Assembleia. Se as salas são pequenas e não têm condições, não se podem lá fazer reuniões. Se as salas não têm as janelas abertas, não são os deputados, quando chegam, que vão abrir as janelas. Os serviços da Assembleia, os funcionários, vão diligenciar, ter orientações para que as janelas se abram e a ventilação se faça. Depois, nós tivemos uma orientação que, com base, com certeza, não na cabeça do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas de muitas instâncias que foram desenvolvidas junto dele, que voltássemos às reuniões presenciais em comissão e que, inclusivamente, crescêssemos no número de deputados no plenário. Se isto não pode ser assim, não pode ser assim, não é? Por uma questão de segurança. E então, Sr. Presidente, agradeço muito, mas solicitei... Ah, e que os deputados não podem estar, têm que estar em diagonal, não podem estar frente a frente. Pronto.
Muito obrigado. Nós vamos fazer a reunião assim, não tirando a máscara. Naturalmente já temos a janela aberta. E se por acaso não estivermos mesmo na linha, nós recorremos ao VAR, como se faz no futebol, ver se de facto não está. Pronto, mas vamos, estão reunidas as condições todas para começarmos esta reunião. E passaria, eu também não tenho mais nenhuma informação, passaria a perguntar aos colegas se têm alguma informação relevante queiram dar neste ponto. Não sendo o caso, vamos passar ao segundo ponto e vou pôr à votação a ata. Um esclarecimento prévio, nós não temos disponibilizadas a ata 95, 97 e 100. Portanto, vamos votar e apreciar a ata 96, 98 e 99. E começaria com a ata 96. Está em apreciação. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata 96. A mesma coisa para a ata 98, está em apreciação. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada. Idem para a 99. Em apreciação, em votação, quem vota contra, quem se abstém, ponto 2 está concluído. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 855 do CDS-PP. A autora do parecer é a deputada Maria de Luz Rosinha, a quem dava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, isto é um projeto de lei 855 da autoria do CDS-PP, que deu entrada na Assembleia, da República em 26 de maio e que está elaborado ao abrigo do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagra o poder de apresentar iniciativas. Assume a forma de um projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, pelo que a iniciativa cumpre os requisitos formais previstos para ser apreciada. Em relação a esta matéria, fez-se acompanhar de um anexo com a representação cartográfica dos limites administrativos territoriais das freguesias, e estamos perante o objeto desta iniciativa é a delimitação territorial entre as freguesias de Labruja e Labrujó, Rondolfe, Rendulfe e Vilar do Monte, do concelho de Ponte de Lima. Esta iniciativa desceu à comissão na mesma data e vem propor a alteração dos limites territoriais, como já disse, reunindo todas as condições necessárias para o efeito. Necessárias para o efeito, entre elas, aquilo que são os pareceres das entidades locais. Câmara Municipal de Ponte de Lima, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia envolvidas, Labruja e Labrujó, Rendulfe e Vilar do Monte, e também as Assembleias de Freguesias. Todas elas deram um parecer favorável em relação ao pretendido. Foi verificado que não se encontram pendentes qualquer iniciativa legislativa ou petição sobre a mesma matéria, pelo que e que está cumprido a lei na sua apresentação, pelo que o mesmo se encontra em condições de ser analisado, votado aqui nesta comissão e subir a plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está concluída então a apresentação do parecer. Vou pô-lo em discussão e começar pelo grupo parlamentar, PSD.
Presidente, o grupo do PSD saúda Sua Excelência, autora do parecer, e não tem nada a acrescentar, votando favoravelmente.
Grupo parlamentar, temos a colega Joana Mortágua. Está nos ouvindo?
Não. Estou atento. Já consegui. Não temos nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Então, pergunto à colega Paula Santos, acabou de chegar. Também não tem nada a acrescentar. Então, vou pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório, o parecer, do ponto 3. E passamos ao ponto 4, mesmo a tempo de ouvir a colega Paula Santos. É uma discussão conjunta, são dois projetos de resolução, embora distintos, não é? Mas pode apresentá-los conjuntamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP traz à discussão dois projetos de resolução. Eles, sendo diferentes, têm um objetivo em comum, que é, por um lado, reforçar o número de trabalhadores da saúde no Serviço Nacional de Saúde e, por outro, naturalmente, assegurar condições de trabalho, combater a precariedade, integrar todos aqueles trabalhadores foram contratados. Mas vamos por partes. O projeto de resolução que propõe a contratação de todos os jovens enfermeiros recém-licenciados, apresentamos esta proposta porquê? O Serviço Nacional de Saúde está hoje confrontado com um conjunto de necessidades para responder às exigências que se colocam. É verdade que tem havido contratação de trabalhadores. É verdade que ela não tem sido suficiente para fazer face a essas mesmas exigências que se colocam. Exigências quer no âmbito do combate à epidemia, quer na garantia dos cuidados de saúde a todos os utentes que, não tendo doença Covid-19, precisam naturalmente ser acompanhados e os seus cuidados têm que continuar a ser garantidos. Muitas das exigências que hoje se colocam no âmbito do combate à Covid-19, e estamos a falar não só do acompanhamento dos utentes, aliás, da prestação de cuidados para aqueles que estão nos hospitais, o acompanhamento dos doentes com Covid-19 no domicílio, que é feita pelos centros de saúde, a testagem, a vacinação, os ADRs, equipas de saúde pública, exige naturalmente trabalhadores da saúde e exige naturalmente um número muito significativo de enfermeiros. Aproveitando agora esta oportunidade, ou seja, de que há um conjunto de jovens que se estima em ser cerca de 3 mil, que irão concluir a sua licenciatura no final do ano letivo, que não se perca essa oportunidade, de facto, para reforçar as equipas do Serviço Nacional de Saúde, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, para assegurar não só estes cuidados no âmbito da Covid, mas também da prestação de cuidados a todos os outros doentes que não têm a doença Covid e que é preciso recuperar os atrasos, quer seja nos centros de saúde, quer seja nos hospitais. E colocamos isto porque os dados são públicos, todos sabemos do que é que estamos a falar. Muitos enfermeiros, porque não são contratados pelo Serviço Nacional de Saúde, acabam por fazer outras opções e muitos deles acabam por ir para o estrangeiro, quando eles são necessários cá e quando necessitamos que, de facto, que haja mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, aquilo que propomos é que o Governo tome as medidas necessárias para que proceda à contratação destes jovens enfermeiros recém-licenciados. O outro projeto de resolução. O que nós propomos é que se resolva um problema muito simples, muito simples, ou seja, eu não estou a simplificar nem a desvalorizar, nem pouco mais ou menos, um problema que persiste e que permite garantir condições de trabalho e também garantir às unidades de saúde condições para que possam continuar a prestar os cuidados de saúde aos utentes, que é todos aqueles enfermeiros que foram contratados no âmbito das medidas Covid, sejam efetivamente vinculados, que sejam eliminadas as normas que impedem a contratação, para além desses serem vinculados, que impeçam a contratação de outros trabalhadores na área da saúde, peço desculpa, que todos os trabalhadores da saúde contratados no âmbito da Covid sejam vinculados, enfermeiros e naturalmente outros, que o Governo publicou recentemente um decreto-lei em que permite a contratação de trabalhadores na área da saúde por tempo incerto até ao final do mês de agosto, mas permite somente àqueles que já tenham sido contratados no âmbito das medidas Covid, dizendo desta forma mais simplificada. Mas isso não é suficiente, é preciso ir mais longe, como é preciso também assegurar que os trabalhadores que foram contratados através de contratos de substituição possam também ser integrados. Estamos a falar de trabalhadores, como todos estamos a ver, que são necessários, como já referi há pouco, para o Serviço Nacional de Saúde reforçar a sua capacidade de resposta no âmbito do combate à epidemia, para todas as funções que se têm hoje sobre a sua responsabilidade, mas também que permita a recuperação dos atrasos na prestação de cuidados. E estamos a falar ao nível dos cuidados de saúde primários, estamos a falar ao nível dos cuidados hospitalares. E, portanto, são trabalhadores que desempenham funções permanentes, que são precisos hoje, mas que vão continuar a ser precisos no futuro. E, por isso, consideramos que devem ser-lhes garantidas condições de trabalho e que deve ser e que se deve avançar no sentido de reforçar o número de trabalhadores da saúde no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, colega. Como não lhe dissemos que tínhamos combinado mesmo para falar com a máscara, mas numa próxima intervenção já fica preparada. Então íamos iniciar esta discussão. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, para dar a palavra à sua deputada Alexandra Tavares Moura.
Então, chamemos a colega Alexandra Tavares Moura. Colega
Alexandra, está muito bom dia, boa tarde, aliás.
Nós estamos a ver e a todos. Ouvir, faça favor.
Eu acho que estou a ouvir eco na minha voz e ela, como é doce e suave, aqui em casa ainda faz mais confusão. Bom, eu cumprimento naturalmente o Partido Comunista Português pela apresentação de dois projetos de resolução que vêm ao encontro das nossas preocupações, ou seja, na garantia que o Governo e o Partido Socialista têm querido manter de que o Serviço Nacional de Saúde tem todos os profissionais que são absolutamente necessários e imprescindíveis, não só para fazer face à questão da pandemia, mas também para dar resposta a todas as tipologias de doenças existentes. No entanto, há nestes projetos de resolução algumas notas que eu gostava de deixar. Relativamente ao projeto de resolução 1398 sobre a contratação de jovens licenciados, nós queremos deixar especificamente esta nota. A administração pública não pode, ou melhor, não deve constantemente socorrer-se de procedimentos concursais excepcionais, porque estes acabam por provocar uma enorme desigualdade para com outros licenciados. Ou seja, estes recém-licenciados a que o PCP se refere, que são estes 3 mil que estão a terminar o curso agora, poderiam passar à frente de outros que, na eventualidade, possam ainda não ter a situação profissional que entendem adequada, que se terminaram o curso ano passado ou há 2 anos, e essa forma, essa majoração que pretendem que seja dada aos novos profissionais, não lhes parece que respeita a equidade na forma de contratação da administração pública. Independentemente disso, também já agora deixar a nota de que tem vindo a ser feita uma série de contratações e entramos já no projeto 1397, que vem recomendar a contratação de trabalhadores de saúde para os cuidados do Serviço Nacional de Saúde, e deixava também as seguintes notas.
Ponto número um, o governo, ao longo destes últimos anos, destes últimos meses, tem contratado os trabalhadores de saúde para que o Serviço Nacional de Saúde tenha tido a capacidade de responder e que, felizmente, todos reconhecemos que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu, efetivamente, com o reforço que foi feito dos funcionários, dar resposta não só às questões da pandemia, mas também a outras. Estas contratações foram, inclusivamente, feitas a propósito desta situação de pandemia, não é? Mas a verdade é que, se compararmos os números de maio de 2020 com os números de maio de 2021, verificamos que são mais de 7.910 profissionais de saúde que foram contratados neste último ano. Não acompanhamos no texto deste projeto de resolução a forma como os números são tratados, ou seja, há uma comparação de março de 2021 com maio de 2021. Ora, todos sabemos que o correto é compararmos com o período homólogo e, portanto, temos que nos correr com o mesmo período, ou seja, maio de 2020, e também não nos revemos no discurso de que não tem sido dada a resposta porque os números contrariam aquilo que é a afirmação do PCP, ou seja, foram contratados mais 1.910 funcionários. E também dizer que há 2.054 profissionais de saúde que cujos contratos foram convertidos ao abrigo das últimas duas resoluções do Conselho de Ministros, que era 198 de 19, que era 21 de 2020, e, portanto, esse cuidado sobre a forma como os profissionais de saúde devem ser integrados no Serviço Nacional de Saúde para dar uma resposta contínua tem sido feita e, portanto, não nos revemos-nos na preocupação de que o Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a dar resposta, não nos revemos na forma como o PCP coloca aqui o texto, ou seja, não nos revemos nos princípios que estão a ser aduzidos para esta lógica. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Não houve problemas com a voz, houve-se com agrado. Não. Passava a palavra ao grupo parlamentar.
Obrigada.
Colega Márcia, faça favor.
Agora sim. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e uma primeira palavra para saudar e cumprimentar a senhora deputada Paula Santos, na qualidade de representante aqui do Grupo Parlamentar do PCP e da apresentação destas iniciativas. Cumprimento naturalmente por isso e pelas iniciativas que entendemos serem iniciativas com pertinência, que merecem a reflexão de todos. Mas as nossas preocupações vão um pouco mais além daquilo que está vertido em ambas as iniciativas. Por um lado, a contratação dos enfermeiros recém-licenciados parece-nos que é apenas um sinal, ou deve ser um sinal, para a contratação de tantos outros recém-licenciados de outras áreas da saúde, e, portanto, não só restrita aos enfermeiros. O Serviço Nacional de Saúde e Portugal, em geral, deverá oferecer um mercado de trabalho a todos os profissionais de saúde, e, portanto, é isso que nós desejamos e é para isso que entendemos que todos devemos trabalhar e, portanto, não restringir. E, por outro lado, isto, consequentemente, leva-me a fazer uma consideração idêntica no que concerne ao outro projeto de resolução. E, portanto, esta contratação de trabalhadores para a saúde, sim, sempre que necessário, sim, para dotar o Serviço Nacional de Saúde de todos os mecanismos de resposta às necessidades da população portuguesa, seja em tempo de pandemia, quando é preciso reforçar, seja em tempo pós-pandemia, e num tempo pós-pandemia de uma forma muito especial para recuperar atrasos. Para recuperar atrasos em todo o Sistema Nacional de Saúde, que nós sabemos que, de facto, carece dessa recuperação. Deixem-me só referir-vos a título de exemplo aquilo que se passa nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar e na recuperação que é preciso fazer a esse nível. E, portanto, já vou mais além dos próprios hospitais em si e levar aqui a discussão, que ela seja mais abrangente, evidenciando esta necessidade de recuperação destes atrasos e da capacidade de resposta, não só da recuperação dos atrasos, mas da forma como essa recuperação deverá ser feita. tentando aqui refletir também com as senhoras e os senhores deputados de que este não nos parece ser o caminho que foi escolhido nos últimos meses e que pode justificar-se em tempos de pandemia, de consultas permanentes à distância por telefone, não ser este o caminho desejável e, portanto, ser necessário recuperar a metodologia que existia, fazendo naturalmente acertos na melhoria dos serviços. Portanto, eram estas as nossas, são estas as nossas preocupações, dizendo ainda que esta contratação de trabalhadores não deverá também ser apenas e só para enfermeiros, mas para todas as áreas profissionais do setor da saúde, como por exemplo os médicos, como por exemplo os técnicos auxiliares de saúde, como os psicólogos clínicos, e portanto é necessário de facto haver um investimento grande em todas estas áreas. Muito obrigada.
Obrigado. Eu tenho conhecimento que a colega Joana Mortágua que nos acompanha, não sei se vai intervir neste ponto. Não tenho nenhuma indicação. E passava a palavra. Sim, passava a palavra para concluir à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, aliás, ao longo de todo este período, mesmo antes da epidemia, não é para estar aqui a fazer história nem pouco, mais ou menos, mas o que não faltam são iniciativas nossas e propostas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde na sua capacidade para tudo aquilo que esteja colocado. Falamos da epidemia, mas falamos também da recuperação dos atrasos e não falamos só dos hospitais, falamos dos cuidados de saúde primários, falamos em toda a sua generalidade que é necessário fazer. E sim, senhora deputada Márcia Passos, presencialmente, porque como sabe o PCP também tem apresentado propostas nesse sentido. Para isso é preciso que haja mais trabalhadores, efetivamente, para que os centros de saúde, para que os hospitais possam de facto prestar esses cuidados presencialmente, acompanhando o utente, numa perspectiva de humanização também dos próprios cuidados de saúde. E tem sido isso que temos apresentado. Estas são iniciativas tendo em conta também o momento de preocupação que vivemos e que procuram resolver problemas concretos que permitem, de facto, reforçar essa capacidade, mas não pode ser desligado, como é óbvio, do conjunto das propostas e do conjunto das iniciativas que o PCP tem vindo a apresentar, porque não apresentámos só estas duas, estamos hoje a discutir estas duas, mas ao longo de todos estes meses temos apresentado N propostas nesse sentido. Consideramos, porque é que obviamente consideramos que devem ser contratados trabalhadores das mais variadas profissões, e é isso que também propomos. Porque é que fazemos aqui esta sinalização específica relativamente aos enfermeiros? Porque os centros de vacinação para a administração da vacina são assegurados, ou seja, os trabalhadores da saúde que estão lá para fazer essa administração são os enfermeiros, na testagem, os enfermeiros são necessários nas equipas de saúde pública, ou seja, estamos a falar num conjunto de áreas, não estou a referir várias delas, mas estamos a falar num conjunto de áreas em que, de facto, os enfermeiros são essenciais para avançar com esse reforço. Mas, obviamente, que são necessários contratar todos os outros, não é? Os médicos, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, os técnicos superiores de saúde, assistentes operacionais, todos são necessários. Queremos é que não devemos perder a oportunidade, quando há tanta necessidade, por exemplo, e todos conhecemos isto, de centros de vacinação, porque para além da questão da disponibilidade das vacinas, essa é outra discussão que poderemos também ter, não vou aqui trazê-la neste momento, mas para além desta questão, conhecemos bem situações em que vários momentos os centros de vacinação não esteve a ser utilizada toda a sua capacidade do centro porque não havia enfermeiros. Tem havido enfermeiros a assegurar os centros de vacinação com recurso a trabalho extraordinário, com recurso a empresas de trabalho temporário, e eles deviam de ser integrados no Serviço Nacional de Saúde e não subcarregar os mesmos que já estão numa situação de facto de cansaço extremo. E por isso fazermos, e a vacinação é tão importante, como todos sabemos, neste momento, para podermos estar mais protegidos e para podermos ter outras condições para enfrentar a epidemia. Está mais comprovado que a vacinação, de facto, tem uma taxa efetiva e positiva na proteção da doença, reduz hospitalizações, reduz mortalidade, e por isso também colocamos desta forma. Mas obviamente que defendemos que devem ser integrados todos. Relativamente à discussão dos números e as comparações, obviamente que podemos fazer a comparação como é colocada, mas não deixa de ser um sinal, e podemos comparar este este ano com o ano anterior, os períodos homólogos, tudo isso, mas não deixa de ser um sinal que no período em que há um alívio, e que foi a seguir ao mês de fevereiro, em que há um alívio na incidência da doença Covid-19 no nosso país, isso é acompanhado por uma redução do número de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde e não deixa de ser preocupante, porque se esses trabalhadores não tivessem saído, agora que quando iniciou novamente o aumento da incidência, o Serviço Nacional de Saúde teria outra capacidade, se não tivesse perdido esses 500 trabalhadores. E era este sinal que queríamos aqui deixar, também quando fizemos essa referência, que creio que é um sinal preocupante, porque a verdade é que ao longo de todo este tempo, e vimos isso nas equipas de saúde pública que são responsáveis pela elaboração dos inquéritos epidemiológicos, já sabemos que temos limitações, já sabemos que há dificuldades nestas equipas, houve reforço, houve um alívio da incidência e as equipas se perderam outra vez os trabalhadores, não pode ser. E depois, quando começou novamente o aumento da incidência, não havia trabalhadores suficientes para fazer os inquéritos epidemiológicos, como agora estamos a assistir, em particular na área de Lisboa, em Vale do Tejo, em que já se conhecem atrasos significativos relativamente a isso. E qual é que é a consequência disso? A consequência disso é que não se consegue travar o mais rapidamente possível as cadeias de transmissão, porque não foram contactadas as pessoas com quem tiveram, ou seja, que tiveram contactos com casos positivos de Covid. E naturalmente leva para um aumento da incidência que, se houvesse o reforço dessas equipas, poderia haver uma intervenção mais rápida e naturalmente tudo isso iria, do ponto de vista da epidemia, teria um impacto muito positivo nos objetivos que se pretende, que é baixar naturalmente o número de casos. Senhor Presidente, eram estas as considerações que queria fazer neste momento e consideramos de facto que há necessidade. Nós nunca aqui dissemos que não houve um reforço de trabalhadores, aliás comecei por dizer isso, que houve mais contratações. O que nós dissemos é que elas não foram suficientes e muitas delas foram através de vínculos precários, que importa resolver e que importa integrar todos esses trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar num momento, podemos dizer, utilizar as palavras que consideramos, mas estamos num momento de excepcionalidade. Excepcionalidade neste sentido. As exigências que se colocam ao Serviço Nacional de Saúde são muitas e por isso é necessário adotar medidas excepcionais para que o Serviço Nacional de Saúde possa reforçar a sua capacidade de resposta perante aquelas que são as exigências no momento, quer no que diz respeito com o combate à epidemia, quer no que diz respeito ao tratamento de todas as outras doenças, à identificação, o diagnóstico, o acompanhamento, que bem sabemos que há inúmeros atrasos e que naturalmente isso também terá impacto na saúde desses utentes.
Muito obrigado, colega. Está terminada esta discussão conjunta dos dois projetos do PCP e passamos ao ponto 5. Também é uma discussão conjunta de dois projetos de resolução, um da responsabilidade do PSD e outro da responsabilidade do PS. Vamos dar-lhe início pela ordem de entrada e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas antes de eu farei a discussão, mas antes gostaria que desse a palavra ao deputado Jorge Paulo.
Eu já me estava a fazer sinal, tem a palavra o colega Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era uma interpelação à mesa sobre o agendamento do projeto de lei do Partido Socialista. Nos termos do artigo 70 do Regimento, o agendamento de qualquer iniciativa, seja em plenário ou seja em comissão, só é possível depois de previamente anunciado pela mesa, a não ser que haja consenso. E, naturalmente, da parte do PSD, esse consenso será dado. Mas queremos resistir que esta discussão se ocorra, porque tem o nosso consenso. Depois de dar também conta, Sr. Presidente, de que era bom que, de futuro, o princípio da lealdade parlamentar que vigora nesta Casa, sob a forma de uma regra de direito consuetudinário, que não está escrita, fosse aplicada. Quando um partido, uma força política, tem por hábito pedir o adiamento para apresentar um projeto de resolução sobre a mesma matéria, é uma boa prática que o anuncie na sua totalidade aos presentes da Comissão. Eu estive na última reunião desta Comissão, assisti à solicitação do adiamento, mas não assisti à explicação do mesmo. Eu sei, nada obriga, nem lado nenhum está escrito, mas é uma boa prática e eu acho que ela devia ser seguida. Muito obrigado.
Bem, sobre essa matéria, eu posso dizer que não estarei mais de acordo que se pratique, digamos, essa a questão da lealdade. Eu acho que é importante, mas é importante também que tenhamos oportunidade de discutir os assuntos sem problema. Naturalmente que devem ser colocados a mesa não fará, devem ser colocados, digamos, de forma correta, pronto, e a mesa analisa essa interpelação, naturalmente, vamos futuramente ter um bocadinho mais de precaução em relação, digamos, a essas matérias.
Agora sim, Presidente. Então cabe...
Sr. Presidente, vamos tirar a máscara. Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra, agradecendo, para dizer o seguinte. Claro que eu não vou ser aqui descortês nem desleal para com a Sra. Deputada Isaura Moraes, que está ao corrente do que é que se passou relativamente a esta matéria, e portanto não vou responder ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira sobre isso. Relativamente ao facto de termos pedido adiamento, eu não o justifiquei aqui, porque na altura não me veio à memória, não foi por nenhuma questão, até porque o Grupo Parlamentar do PSD sabia que nós estávamos a elaborar um projeto de resolução sobre esta matéria. Também sobre isso, com humildade digo, não foi com nenhuma intenção de deixar de dar a informação de...
O colega Jorge Paulo pediu ainda a palavra sobre isto.
O princípio da lealdade parlamentar é de que o anúncio deve ser feito à reunião e não em particular ou um ou outro deputado ou um outro coordenador. Esse é o princípio da lealdade parlamentar. O seu deputado, pelos vistos, não o conhece, mas eu não tenho culpa. Muito obrigado.
Colega Maria de Luz.
Eu só queria aqui dar uma pequena nota. E estes últimos tempos, e principalmente quando se aproxima ao fim da sessão legislativa e as férias, a verdade é que tem havido muitas situações que ultrapassam o regimento, que se tenta consensualizar entre todos os grupos. Isto são coisas de todos os dias e várias ao dia. Tendo em consideração o lugar que hoje tenho, posso falar disso à vontade. Dizer também que a questão do anúncio não ter sido feito, não houve espaço para o fazer, na medida em que foi entregue na sexta-feira, só será anunciado hoje. Já articulámos com os serviços, no sentido de ele ser anunciado no início da sessão. Então, ultrapassando aí qualquer infração que tivesse. Muito obrigada.
Obrigado. A colega Fabiola pediu a palavra também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar não só os deputados desta comissão, à qual não costumo assistir, mas também os serviços, todas as pessoas contribuem para o bom funcionamento da Comissão, e acho que é importante que demos início ao debate. Acho que já ficou claro pelos dois partidos proponentes, PS e PSD, das suas posições. Portanto, eu tenho um plenário às 15, solicitava o prosseguimento do serviço, do trabalho. Obrigada.
Eu peço desculpa, eu não entendi esta última parte, não percebi a sério. Não se importa de repetir, colega, o que é que propôs?
Obrigada. Eu só pedia, dava a minha opinião de que não deveríamos continuar a trocar argumentos entre o PS e o PSD. Penso que já ficou clara a postura dos dois partidos.
Muito obrigado pelo contributo, mas nós deixaremos sempre que troquem argumentos. Naturalmente, não. Achamos que a atividade parlamentar até ganha com esta troca de argumentos. E pôr-lhe... Nós poremos fim. Eu peço desculpa, deixem-me deixar aqui a posição bem clara. Nós, naturalmente, que não deixaremos sempre que toquem argumentos. E pôr-lhe-emos fim quando acharmos que já estão a ultrapassar aquilo que é razoável. Não foi o caso. Estão trocados os argumentos. Passamos agora à discussão conjunta dos dois projetos e por a ordem em que eles deram entrada. O PSD, por favor.
Obrigada, Presidente. Não irei tirar a máscara, tentarei falar mais alto para que possa ser ouvida, portanto, na lógica da solicitação que nos foi feita, para não tirarmos a máscara. Eu diga-me, Presidente e caros colegas, que é com grande sentido de responsabilidade, mas também com uma grande satisfação e alguma realização, quer política, quer pessoal, que em nome do PSD apresento este projeto de resolução para que o Governo possa desencadear os estudos e os procedimentos necessários à formalização da proposta da criação de uma NUT 2, abrangendo as NUTs 3 da Lesíria, do Médio Tejo e do Oeste. Isto porquê? Porque há mais de 5 anos, talvez em 2016, enquanto Presidente de Câmara de um destes municípios abrangidos, também tive a oportunidade, de, em conjunto à época com o Ministro Eduardo Cabrita, e era Secretário de Estado das Autarquias Locais, hoje Secretário de Estado, Carlos Miguel, que demos os primeiros passos para que pudesse ser constituída, portanto, esta NUT 2, sabendo que a Lesíria do Tejo, neste momento, está incluída na NUT 2, tanto do Alentejo, e o Oeste e o Médio Tejo na do Centro. Portanto, este projeto de resolução que o PSD traz vai de encontro ao consenso alargado que existe tanto nestes vários concelhos. Cumpre, em termos de residentes, com o regulamento tanto da Comunidade Europeia, o de 2003, e que os autarcas destas três comunidades intermunicipais, representados pelos presidentes das comunidades intermunicipais, assinaram no passado mês de junho um memorando de entendimento para apresentar ao Governo também, para que se pudesse avançar para a criação desta NUT 2. Portanto, o que o PSD vem fazer também, com conhecimento próprio e com as razões todas que constam também no projeto de resolução, é colocar nesta comissão para que o mesmo depois possa ser levado a plenário para votação, para que assim se possa formalizar esta nossa intenção, que eu julgo que também aqui terá um consenso alargado. Obrigada, Presidente.
Muito obrigado. Acho que posso dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Presidente, muito obrigado. É com igual gosto que apresento em nome do Grupo Parlamentar do PS este projeto de resolução. Desde 2002 que se mantém uma injustiça, portanto na altura ou então Secretário de Estado Miguel Relvas, para obviar a uma cláusula de phasing out, convenceu os autarcas do Distrito de Santarém e do Oeste em que nos devíamos dividir e portanto metade iria para o Centro, metade iria para o Alentejo, de modo a não perdermos acesso a fundos comunitários. Desde lá até hoje tem vindo sempre a ser reivindicado pelos autarcas que haja uma autonomização, a criação de uma NUT que abrange esta área e que é uma área que tem 800 mil habitantes, 36 municípios e que representa uma área de uma importância económica com a maior associação empresarial do país e que, portanto, justifica claramente a criação dessa NUT. As comunidades municipais, como já foi aqui dito, já acertaram entre elas, por unanimidade, uma estratégia, assinaram um plano, entregaram-no reivindicativo ao Governo e, portanto, o Governo, ainda na última audição, no dia 14, a Sra. Ministra aqui disse que o Governo estava a trabalhar e que o seu Secretário de Estado, o Desenvolvimento Regional, estava a trabalhar junto da Unidade Estatística Eurostat para que isso fosse possível no quadro comunitário seguinte a este que vai entrar em execução e que tínhamos aqui 5, 6 anos e que já não era muito tempo, que devíamos começar quanto antes. Portanto, quer o PSD, quer o PS apresentam aqui um projeto de resolução que leva a recomendar ao Governo que acione a criação dessa NUT que abranja as atuais NUTs 3 da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo e Oeste e que verdadeiramente ao equacionar resolva, porque para agora, para este quadro, em princípio teremos uma ITI que está já formalmente, portanto, constituída e assumida por estas autarquias todas com a CCDR Lisboa. Mas esperamos que isso possa ser autonomizado e não vemos aqui nenhuma concorrência com nenhuma outra área geográfica, como eu já ouvi dizer, porque cada área geográfica tem a sua estratégia, tem a sua especificidade e aqui o que queremos é, sem prejudicar as outras regiões, não, ou terminar com a injustificada a injustiça que se tem feito no Médio Tejo, na Lesíria e no Oeste. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Já darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que eu assisti bem a essa discussão, participei nela e, de forma profunda, conheço bem este dossiê. Dava a palavra à colega Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, votará favoravelmente as recomendações para que o Governo inicie um trabalho que leve à criação de uma nova NUT 2, que inclua Médio Tejo, Luzira do Tejo e Oeste. Pensamos que esta nova NUT permitirá a coerência que é necessária entre o respectivo Plano Regional de Ordenamento do Território e o financiamento europeu, que assegura uma parte financiativa, uma parte substantiva deste financiamento e que garante a sua execução. Votaremos favoravelmente também porque, como já foi aqui dito por outros grupos parlamentares, há um amplo consenso, tanto dos autarcas como de outras forças da sociedade, incluindo as próprias populações, de que esta situação de absoluta esquizofrenia que se arrasta não pode continuar. Dizia a minha avó que o que nasce torto dificilmente se endireita, mas apesar de nós termos uma ideia relativamente à necessidade de endireitar que não passa por aqui, também é necessário fazer este percurso, é necessário resolver esta esquizofrenia de que fragmenta esta zona territorial em termos de planeamento, de financiamento, de fundos comunitários e resolver este processo. Sabemos que o que está proposto é um processo bastante demorado e há aqui pessoas que têm responsabilidades e que tiveram responsabilidades a este nível, que conhecem muito bem o processo e sabem perfeitamente que será um processo que não afetará possivelmente o próximo quadro comunitário, só pós 2027 terá alguma consequência. Ainda assim, consideramos que é necessário efetivamente iniciar este processo, batalhar agora e fazer esta discussão finalmente. Ainda que, no entender do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não será esta a verdadeira solução, como não foi uma verdadeira solução o simulacro de democratização que aconteceu nas CCDRs. Para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a verdadeira solução passará, inevitavelmente, por cumprir aquilo que diz a Constituição e operacionalizar a regionalização. Só uma verdadeira regionalização conseguirá garantir o escrutínio democrático, o envolvimento democrático, para que o planeamento e o financiamento sejam verdadeiramente democráticos, próximos das populações e dos verdadeiros interesses de desenvolvimento desta região, que tanto necessita de uma perspectiva de futuro coerente para um modelo de desenvolvimento que a projete com o protagonismo, com o desenvolvimento que efetivamente necessita. Por isso, achamos que esta não sendo a solução, o Bloco de Esquerda contribuirá com o seu voto para que estes projetos sejam aprovados, porque consideramos que é uma luta que é necessária travar. Isto, ainda assim, não resolve um outro problema, que é, efetivamente, como é que serão distribuídos esses fundos, para quem e para quê. Mas essa é outra discussão. Muito obrigada. Muito
obrigado, colega. Dava a palavra à colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estas duas iniciativas, começar por dizer que o PCP também irá acompanhar as propostas que estão em cima da mesa. Relativamente às NUTs no nosso país, de facto, há pouco tempo tivemos discussão relativamente à Península de Setúbal, em que foi identificado um conjunto de injustiças, mas há um conjunto de outras áreas em que essas injustiças também existem, e esta é um exemplo desses, em que de facto não permite, aliás acaba por haver ser prejudicial para a região e não permite efetivamente ou seja, de uma forma mais eficiente e mais canalizada o acesso ao conjunto de fundos comunitários. Por isso, temos conhecimento, efetivamente, e acompanho que há de facto uma discussão relativamente a esta matéria nestes municípios que são abrangidos, que há um acordo generalizado relativamente a essa proposta e, por isso, acompanharemos as iniciativas em discussão.
Só, portanto, uma vez feita a discussão, tanto só para plenário para votação, correto? Não há votação, então,
na geral? Não. Não, apenas discussão, só para plenário, e no plenário é que vai haver votação. Bem, colegas, chegados aqui, nós temos um último ponto, mas temos um problema. Está na hora do plenário. E nós não fazemos esta discussão no minuto. Eu não sei... Eu vou pôr o ponto à discussão, mas eu sugeria que viéssemos no fim do plenário. O plenário vai demorar 3 horas e meia, mais ou menos. Não sei. Somos capazes depois de ter problemas com o registro. Bem, vamos ver então. Então, passamos então ao ponto 6. Colega Jorge Paulo, por aqui feito.
É como uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, antes de iniciarmos este debate e votação.
Faz uma boa.
Muito bem. Sr. Presidente, sem... não querendo naturalmente, não é mesmo, não querendo adiar esta discussão, esta votação que se irá nos próximos momentos, eu queria alertar e propor o seguinte em nome do parlamentar do PST. O grupo parlamentar do PST, no âmbito da apreciação deste projeto de lei, consultou os documentos enviados quer pela Inspeção-Geral de Finanças, quer pelo Sr. Secretário de Estado da Descentralização da Administração Local, e verificou que, primeiro, tal como tínhamos antecipado, os relatórios de autoria não contêm dados pessoais. Em segundo lugar, foi enviada a documentação que objetivamente não foi requerida. É o caso das autorias aos municípios da Guarda e de Tábua. Na verdade, o que foi suscitado foram os relatórios da auditoria da EGF no âmbito dos deveres de monitoração e acompanhamento do PAEL, que hajam concluído pela suscetibilidade fundamental à dissolução dos órgãos ou a perda dos mandatos estruturais. Os relatórios da EGF remetidos à Comissão relativamente aos municípios em apreço, Guarda e de Tábua, não respeitam a processos de controle do PAEL, mas sim a contratação pública, no caso do município da Guarda, e de endividamento e situação financeira, no caso do município de Tábua, pelo que a legislação em apreciação tampouco os aproveita. Terceiro, foi enviada documentação não requerida, e que rigorosamente nada tem a ver com a matéria em apreciação, mas não foi remetida de forma completa documentação solicitada. Na verdade, não foi remetida a informação final no âmbito da auditoria ao município da Alfândega da Fé, pelo que se desconhece qual despacho tutelar exerado pelo Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local e a respectiva data, se é que ele foi exerado. E no caso do município de Évora, não foi remetido o relatório da auditoria, mas apenas a informação final. Neste contexto, Sr. Presidente, sem prejuízo da discussão e votação das propostas de alteração ao projeto de lei 684, que faremos de imediato, o parlamentar do PSD propõe que A. seja dado conhecimento à Inspeção Geral de Finanças e ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização da Administração Local da documentação em falta. B. que os documentos em arquivo relativamente a esta matéria sejam disponibilizados aos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Está registada a interpelação. Confesso, nós não cuidamos de saber o tipo de resposta, não podemos controlar o tipo de resposta que as instituições dão. De qualquer dos modos, faz duas propostas que eu coloco à votação. A primeira proposta, nós não adiamos a discussão, mas eu, naturalmente, sobre a consulta dos documentos. Nós tivemos esse cuidado, mas eu vou pôr à votação, desculpem, é a forma mais simples. Nós tínhamos dito que a consulta de documentos carecia de um... porque o próprio ofício dizia que havia dados pessoais e, portanto, tivemos algum cuidado, mas eu vou pôr à votação se a consulta, digamos, livre e a divulgação dos dados entregues aos grupos parlamentares, desde que seja aqui aprovado, vou pôr à votação essa situação. Eu não sei se entenderam. Portanto, é a disponibilização dos documentos que estão reservados no gabinete de apoio e que o colega Jorge Oliveira propõe que sejam disponibilizados.
Sr. Presidente, mas esses documentos são possíveis de ser consultados pelos senhores deputados ou não?
Podem ser consultados, sim.
Podem ser consultados, não foram foi distribuídos por correio eletrónico?
Não foram distribuídos por uma questão de precaução. Se os colegas...
Mas pode consultar.
O colega Paula, nós vamos votar isso.
Não estou... Não, mas tem dados pessoais. Mas, Sr. Presidente, está-se a pôr aqui, de uma forma assim muito súbita, uma votação sobre uma matéria que não parece que seja assim tão simples para podermos votar em consciência, porque são um conjunto de documentos que contêm dados pessoais à legislação relativamente a essa matéria. E eu creio que a Assembleia da República deve aplicar aquilo que se aplica quando há essas decisões. Não é uma questão de estarmos aqui a votar ao favor ou contra, porque obviamente estaremos de acordo que toda a informação deve ser disponibilizada aos senhores deputados. Havendo matéria sensível, a Assembleia da República cumpre as regras, por isso aquilo que tem que acontecer é aquilo que é feito nas outras comissões relativamente a essas matérias, e acho que não temos que estar aqui a votar o que quer que seja.
Nós tivemos isso em conta e perguntámos, nem à Assembleia da República... Eu já vos dou a palavra. Nós tivemos isso em conta e perguntámos à Assembleia da República, só que o próprio ofício não é ele elucidativo, tem dados, diz lá, diz que tem dados. Não, aconselhar, e nós fizemos, não há uma decisão única, colega, põe uma série de alternativas. E pronto, e aquilo que fizemos foi trazer ao plenário da Comissão o modo de proceder. Isto foi uma questão de cautela, eu não iria ficar com a responsabilidade de distribuir os dados e alguém vir mais tarde dizer que eram dados... Não foi... Mas é muito simples, o colega propôs que se distribuam os dados e, portanto, naturalmente terão posição sobre isso. O plenário decide, nós distribuiremos. Olha, eu peço desculpa. Eu peço desculpa, colega Paulo.
O PCP não está em condições de fazer esta votação neste momento. Por isso, se o mecanismo é pedir adiamento, peço adiamento a esta votação.
Mas propõe o adiamento da discussão?
Não, proponho o adiamento da discussão. Então, proponho o adiamento da votação que o Sr. Presidente está a propor que nós façamos.
Não, eu agora não entendi o que disse.
Esta proposta de por parte do PSD. Sr. Presidente, eu quero estar consciente daquilo que se vai votar. Eu não estou consciente daquilo que se vai votar.
Faça favor.
Para obviar aos receios da parte do Partido Comunista, que são legítimos, naturalmente, eu diria que os documentos, como eu já referi do nosso ponto de vista, não contêm dados pessoais, mas então que sejam disponibilizados com o rasuramento ou com o truncar das referências pessoais que os serviços identificarem, que eu acho que não têm, mas se tiver, identifiquem-nos, reduzem-nos, cortem-nos, sublinhem-nos, eliminem-nos e distribuam os documentários. E a questão está ultrapassada. E é assim que vigora, no Parlamento, quando se colocam matérias de questões de dados pessoais. É rasurar os mesmos. Quem? Os serviços rasuram os dados pessoais que os documentos possam conter. E ato contínuo, aí sim, serão disponibilizados aos parlamentares. E assim ficaria toda a gente com sossegado e tranquilo nessa matéria.
Quero fazer o...
Sr. Presidente, a ata que acabámos de aprovar diz que deliberámos que os documentos ficassem à guarda da Comissão e quem quisesse consultá-los o fizesse com a colaboração dos serviços de apoio da Comissão. Foi isto. A sua deputada Paula Santos não teve a oportunidade de estar no último plenário e, portanto, faltava talvez essa informação. Fizemos aqui uma discussão, qual era a metodologia de acesso a esses documentos. O seu deputado Jorge Paulo Oliveira teve... portanto, a pertinácia de ir e o interesse de ir consultar esses documentos, diz que não tem dados pessoais, eu não sei se tem ou se não tem, mas nós deliberámos que eles ficassem à guarda da Comissão e quem quisesse, os seus deputados que os quisessem consultar, consultávamos. E acho que assim devem manter-se para já, até que os serviços da Comissão se pronunciem se têm dados pessoais ou não, e como a senhora deputada Isaura Moraes aqui disse muito bem,
se tiverem alguns dados pessoais, está aqui na ata, para que se mantenha o sigilo, devem ser truncados esses dados, e que o deputado Jorge Paulo Oliveira acabou hoje, agora outra vez de ser o mesmo. E, portanto, não vejo nenhum mal nisso. Quanto ao facto da Comissão se dirigir ao Governo, explicitando isto ou aquilo daquilo que foi enviado das duas uma, ou se o deputado Jorge Paulo Oliveira acha que é insuficiente a informação e não está em condições de votar, ou então acho que a Assembleia da República não tem que dar puxões de orelhas ao Governo sobre a informação que aqui chegou, com certeza que ela foi a mais clara e útil, porque a IGF com certeza quem viu os dados que tinha, não é?
Bem, está percebido, nós tivemos uma proposta para uma votação e os argumentos, quer do Partido Comunista, quer do Partido Socialista, é de que houve efetivamente uma votação que está na ata anterior e, portanto, a proposta, entende-se a proposta do grupo parlamentar do PSD, é chumbada, mantém-se o que está anteriormente. Faça favor.
Presidente, independentemente dessa solução ou dessa resolução ou desse desfecho, deixe-me dizer o seguinte. Eu também consultei os documentos. E é verdade que o que está na ata e que nós aprovámos era que os documentos ficavam à guarda da Comissão para consulta. A verdade, eu não sei se mais algum partido ou mais algum colega foi consultar. A verdade é de que da consulta que eu fiz, agora falo em meu nome e no nome do PSD, quem me acompanhou, não existem dados pessoais. O que estão naqueles relatórios e naqueles documentos são os mesmos documentos que, quando são enviados para as câmaras municipais, o Sr. Presidente da Câmara é obrigado, tem a obrigação de enviar, remeter à Câmara e à Assembleia Municipal. Portanto, os dados pessoais que lá estão são os nomes, ora do Presidente de Câmara, ora de Presidente e Vice-Presidente, ou algum dirigente. Estes são os dados pessoais que constam naqueles documentos que estão à guarda da Comissão.
Nós sabíamos disto já anteriormente, já lhe passo a palavra. Isto já anteriormente tinha sido referido, mas continuo a dizer que tem um parágrafo no ofício que foi mandado que podia iniciar outra coisa e foi com essa... Colega Paulo...
Eu sugeria que, se calhar, perante esta discussão que ia ser feita, a minha sugestão ia neste sentido, de que os serviços voltassem a ver os documentos, até nesta perspectiva de tudo aquilo que seja os dados pessoais que pudessem ser truncados, obviamente que a Comissão deve ter acesso às informações, e neste caso concreto, dos deputados, mas eu pedia, porque eu creio que não é uma votação que vai resolver isto, eu creio que seria mais adequado fazer-se, ou seja, que a solução para esta questão que fosse colocada, pelo menos da nossa parte, parecendo-nos mais visado e acertado do que estarmos aqui a fazer uma votação relativamente a esta matéria, de que os serviços pudessem novamente olhar para o conjunto dos documentos, remover tudo aquilo que sejam dados pessoais, ou seja, à semelhança daquilo que se faz noutras comissões que contêm documentos relativos que têm dados desta natureza. Parecia mais adequado, Sr. Presidente, do que estarmos aqui a fazer uma votação, diria eu.
Colega,
é uma tentativa de encontrar um consenso.
Mas a minha proposta de que o PSD tinha sido complementada exatamente nesse sentido, que a Comissão delibere a disponibilização dos documentos aos diferentes grupos parlamentares, expurgados, se for caso disso, dos elementos que os serviços considerem pessoais. É nesta condição. E, portanto, mas proponho, naturalmente, o PSD mantenha a proposta de votação.
Os parlamentares estão de acordo e eu vou sugerir
de votação, os serviços expurgarão dos documentos, os dados, eventualmente que considerem. Feito isso, remetem aos grupos parlamentares, por via digital, naturalmente, por correio eletrónico, como qualquer outra medida. Eu completava a informação nesse sentido, quanto à informação da comunicação ao Sr. Inspeção-Geral de Finanças e, de facto, ao Sr. Secretário de Estado, não há puxão de orelhas. É um dever do Parlamento informar que a informação não estava completa. Pode até haver razões que justifiquem que o Sr. Secretário de Estado não tenha enviado ou a Inspeção-Geral de Finanças não tenha enviado esses dados. E até pode ter acontecido por lá, Sr. Deputado. E acho que é a nossa obrigação informar, não há puxão de orelhas. Mas pronto, muito obrigado.
Obrigado. Nós vamos fechar aqui esta discussão. Nós percebemos da última vez que se pedia e que se solicitava que consultassem os documentos no nosso gabinete, mas naturalmente também é uma responsabilidade para o serviço estarem eles próprios a ver se lá há matéria. De qualquer das maneiras, a sugestão fica aceite. Nós vamos solicitar aos serviços que rasurem ou que apaguem aquilo que é confidencial e vamos disponibilizar aos partidos. De qualquer maneira, ficou entendido e a responsabilidade que eu não queria tomar sozinha está neste momento do lado da Comissão, do lado de todos nós. Então passamos à... Diga? Pronto. Desculpem, colegas. Não tem... Também não era para intervir nessa matéria. Era para vos dizer outra coisa que acabámos por, digamos, concluir da mesma... Não se importam. Eu ia concluir aquilo que, de forma diferente daquilo que me solicitaram há pouco. Tínhamos algum tempo para acabar esta discussão e agora, porque a prolongámos, os colegas acabaram com ela, nós não temos quórum, vai ter que ficar este ponto adiado. Colegas, se... Nós temos estes dias todos para fazer a discussão. Temos até o final... Desculpem lá, colegas. Desculpem lá, agora tenho que morrer. Nós temos o final depois do plenário... Desculpem, eu não acabei. Nós temos o final do plenário para completar a discussão da ordem de trabalhos. Temos amanhã, com certeza na parte da manhã, temos na quinta-feira. E, portanto, se os colegas... Já posso concluir. Se os colegas, eu não tenho nenhum problema, seja qual for o dia, de concluir esta... Aliás, acho até que devemos fazer esse esforço. Mas há uma coisa que têm que fazer, e isso já não é da minha responsabilidade. Digam lá aos grupos parlamentares, aos colegas, que têm que cá estar. Porque se por acaso começámos com o quórum, sabiam que havia um ponto para discutir e se abandonaram a reunião, sabiam que punham em risco a discussão do ponto. Portanto, nós vamos terminar por aqui, vamos pedir, e pedíamos mesmo que sugerissem datas e hora para continuar a discussão. Mas para termos a certeza, que é para não virmos aqui outra vez e depois não termos. Para não prolongarmos mais esta discussão, eu sugeria que junto com os serviços se encontrasse uma hora para...
Senhor Presidente.
Então, se deixarem isto com o colega Paulo Santos, que diga que hora é que lhe convém amanhã. Mais que isso não
isso
é
dito
possível.
Assim. Senhor Presidente, hoje, no seguir ao plenário, já tinha um compromisso assumido, não tenho mesmo possibilidade
para amanhã.
Estar. Amanhã, como sabe, há imensas reuniões de comissão. A possibilidade que eu tinha era até às 10 da manhã.
Por mim, tudo bem.
Entre as 9 e as 10, assim, também posso estar então, cá.
Mas nós não precisamos de muito tempo. Podemos marcar a reunião para amanhã, para as 9 horas, 9h30, como queiram.
9h30?
Ninguém está a opor em relação a isto, 9h30. Então, marcamos... Não, marcamos para as 9 horas. 9h30 daria, mas temos receio é que, eventualmente, não aconteça como hoje. Então... E depois voltamos outra vez ao início. Para as 9h30. Fica combinado? 9h30 temos reunião amanhã. Pronto. E terminamos aqui a reunião. Deixem os que temos que ir ao plenário...